uso desregulado das redes sociais provoca aumento de casos de ansiedade e depressão entre os mais jovens. A proposta já avançou por 3 comissões e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
O plástico que você usa por minutos pode durar séculos na natureza. Prefira produtos reutilizáveis e diga não aos descartáveis. O planeta agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Aumente o som, tá começando na cadeira do DJ. Aqui, quem comanda a trilha sonora é o nosso convidado.
Alô, navegante 104.7 Educativo FM, chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ, na rabeira aí da Voz do Brasil, Gilson Espíndola, Daniel Rockenbach, meus parceiros, produtores, apresentadores desse
isso
programa.
Aí,
boa noite, Gilson. Boa noite,
boa
Daniel.
Noite. Boa noite.
Agradecer a presença da jornalista Evelise, da Terezinha.
Rockenbach.
E anunciar aqui o nosso convidado da... Mas estou contente de estar recebendo essa fera aqui, talentosíssimo. Você vai conferir já já com quem é que a gente vai conversar.
Conversa afinada.
Hoje o nosso convidado da pesada, hein, Gilson? E Daniel,
é
a gente
está
recebendo o ator, cantor, compositor de música, como ele mesmo descreve aqui no release, né, de música romântica, brega, boleros e sambas. E muito mais, né, cara? Filho de um caminhoneiro e de uma costureira, aprendeu sobre o amor através da saudade e do som dos pedais de uma Singer, de uma máquina de costura. É brincadeira. A trajetória do Doval.
Se eu conheço, hein, Celitão?
A trajetória do Doval é uma história de vida linda, linda, linda. E um tremendo talento, um tremendo músico, cantor, compositor. E é com muito prazer que a gente recebe aqui no Cadeira do DJ Doval. Bem-vindo.
Uma honra. Salve, salve vossas elegâncias, como eu sempre digo. É isso, uma honra, uma honra. Poxa, eu tô feliz demais, porque a gente sabe o quanto vocês já fizeram, né, e vem fazendo aqui para Campo Grande, para a cultura sul-mato-grossense. Para mim é uma honra, sem dúvida.
E nós recentemente curtimos juntos, eu até dei uma canja no som de vocês, né? Num projeto Música em Casa da Rogéria e do Rossini.
Da Rogéria, do Rossini, exatamente.
E vocês tocaram lá o Pedro Espíndola, você e o Jane, né? Na sanfona.
Pô, o Jane Barbosa, né?
Isso.
E mais um violonista também, tinha um outro menino.
O Silas Ozzy.
O Silas também, exato, né? Foi Silas fantástico. Ozzy. Eu tive o privilégio de dar uma canjinha lá aquele dia com vocês.
Maestros.
Uma energia maravilhosa.
Maestros.
Alto astral e só música de qualidade, Gilson.
Eu
Daniel
tava
não estava lá,
lá,
né? Daniel precisa entrar na cena.
É
maravilhoso esse projeto.
Música em casa.
O Doval, vamos começar contando um pouco da tua trajetória. Eu já dei aqui um spoiler, da tua trajetória, né? Filho de um caminhoneiro e de uma costureira. E como é que a música apareceu na tua vida, Duvalli? Ouvindo o rádio no caminhão do pai?
Então, assim, meus tios, né? É. Antes disso tem o Seresteiro, meu tio Caroço. Ele era canhotinho e ele andava sem camisa assim do lado do braço. Bom. Um violão Giannini, daqueles bem antiguinho, lá de 1970 e tal. E ele cantava muito bem. Ele era um seresteiro, assim, de mão cheia. E aí, lá em Ribas do Rio Pardo, foi a cidade onde eu cresci. Tinha dois pés de sibipiruna, assim, gigantesco. E as raízes se uniram uma na outra e virou um banquinho. Então, a gente ficava lá, debaixo do pé de sibipiruna, praticamente os finais de semana com eles cantando as pérolas, né? Então, assim, as pérolas que a gente ouviu, assim, que eu cresci ouvindo. Então, na parte dos irmãos da minha mãe, eu tive esse privilégio, assim, das serestas dos ajuntamentos.
Dá um spoiler do repertório aí. O que, que eles tocavam?
Ó, na época... Assim, na época estava estourado, né? Eu acho que era quando eu era pequeno, nos anos 90, né? Eles tinham uma releitura muito do sertanejo, esse sertanejo mais rock and roll, né? Zezé de Camargo, Luciano, o trio Parada Dura também, quando eles assumem as guitarras, né? E os metais. Ele tocava muito Raul Seixas, Zé Ramalho, enfim, o sumo da música que tocava no rádio, né? Porque a referência era ouvir no rádio e reproduzir, né? Então, assim, ele era, além de ser canhoto, ele fazia os acordes de uma maneira diferente que eu não conseguia entender. Então, para mim, aprender violão foi muito difícil.
De ponta cabeça,
né? E antigamente era assim, ó, se ele deixava o violão encostado no canto, o violão ficava lá intacto, a gente não colocava a mão, né, assim, as crianças ficavam passando em volta, então tinha muito esse respeito, assim, de não mexer no violão dele, e quando a gente ficava muito em cima, eu notava que ele ficava repetindo os acordes, assim, meio que sem me chamar pra
mostrando, né,
ele só ficava assim, fazia uma coisa diferente e tal, mas era talvez para gerar interesse em mim. Aí, se eu quisesse aprender de fato, ele me ensinaria. Ele me passou uma dúzia de acordes lá e eu ficava repetindo esses acordes da maneira que dava ali, né? Eu sou destro e ele canhoto, então ficava... E aí eu fui aprendendo essas músicas e, assim, ficou um tempo na minha vida presente, assim. Então, todo final de semana, quando ele aparecia... meus tios cantam muito bem, então eles faziam aqueles trios, duetos, dividiam vozes, chamava Maria Mercedes, a baixinha lá de Ribas, uma cantora assim, são boêmios, né? Eles nunca nem tiveram passado na cabeça tocar num palco e tudo mais, mas aquilo era tão puro e tão bonito de ver que, assim, era a nossa alegria da nossa festa, era a banda que tocava na nossa festa. Então, em casa não tocava rádio, assim, ninguém ligava um aparelho. Era a galera cantando e, enfim, cantava duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo repertório, mas a festa estava feita, entendeu?
Que bonito.
Mais ou menos assim. E aí,
então,
quando...
tem uma referência aí da música, o início da própria família.
Da minha família. E aí, com o meu pai, foi assim, eu acho que quando eu tinha as férias, todo mês de junho e julho, ali finalzinho, ou dezembro, meu pai, ele ficava muito tempo sem vir em casa. Então, quando a gente tinha oportunidade, a gente ia com ele. Viajava o Brasil inteiro, algumas cidades aqui dos países da América Latina aqui do lado. Ele trabalhava numa multinacional, então ele carregava coisa para, enfim, várias cargas, e eu tive essa oportunidade de ser o copiloto dele, né? Então aquela Scania, ou aquele Volvo, com aquele painel que parecia que era que eu estava numa nave do Star Wars, sabe? aqueles câmbios assim, que eram, às vezes tinha três câmbios numa carreta daquela, aquele motor, o motor é espantoso, assim, né? Então essa é uma vida de máquina, o caminhoneiro que carrega carga muito pesada, é uma vida de máquina mesmo. Então eu fui entrando nesse universo, e como é muito monótono, é muito chato, independente de determinado momento da viagem, independente da companhia, que era a música que tirava a gente daquilo e fazia uma trilha sonora. Então você ia olhando a paisagem e de repente você parava num posto. O que meu pai fazia? A gente comprava um CD de alguém. E aí quando parava no outro posto, vamos lá, vamos trocar. E entre um posto e outro a gente dava conta de ouvir esse CD inteiro, lado A e lado B, fita ou CD, né? Que alguns caminhões na época, em 90, ainda tinha fita, né? Que era o lado A e lado B. Então, imagina, assim, cada estado tinha um som estourando. Então, eu fui sendo sendo apresentado pela música que eu via.
A diversidade da música brasileira.
No interiorzão do Brasil. Isso. Né? E isso que o Nordeste, naquela época, me afetou de uma maneira muito... Laércio dos Teclados, né? Tava nascendo e era tudo muito simples. E às vezes soava meio... de estranho, diferente, né? Então, o Tecnobrega, que já estourava lá também, né? Nessa época.
Toda a potência da música.
Exatamente. Né? E aqui no estado, a gente ouvia, né? Na minha casa, a gente ouvia muito grupo tradição, né? Os ETT Espíndola, é claro. Os grandes sucessos de quando o Almir Sater ganhou uma visibilidade dentro da música nacional. Assim,
Canto da Terra.
Canto da Terra, né? Exatamente.
Grupo Tradição, Canto da Terra.
Garotos da Fronteira.
Muito bom.
Sim, Pantanal. Tem um. Isso é. E além do Carlos Como, que passava nos intervalos na TV Morena. E aí a gente ficava ouvindo assim, cara, olha que legal e tal, é diferente essa música, olha, e assim, e a gente não, eu não tinha muito acesso, né, assim, comprar CD, essas coisas, então o que limitava talvez foi o meu caminho, assim, musical, de influência até, né. E aí, enfim, dentro da adolescência já chegou outras influências, a música americana, né, vem me pegando de alguma maneira assim, diferente. Eu montei uma banda de punk rock. A gente tocava muito pesado.
Lá em Ribas ou já
em
Ribas? Campo Grande?
Lá em Ribas.
Levantando poeira em Ribas. Eita.
E tinha um movimento lá, acredito que tenha compositores
tocava tão
lá,
assim. Alto com essa banda que só menos de 100 quilômetros chegava em Campo Grande o som.
Pra você ter uma ideia, a gente conseguiu fazer talvez umas três apresentações, porque os ensaios da banda sempre causava na cidade. A cidade é muito pequena, né?
Que barato.
E aí a gente causava bastante, assim. Felipe...
Isso Raster... mais ou menos você estava com que idade por aí?
Isso aí era, assim...
14, 15, 16 anos?
Eu era, assim... Antes disso, né, o que me levou à música é que eu era um menino muito... Não conseguia me prender muito nos lugares. E aí eu tive um problema muito grande na escola. Que não conseguia ficar na sala de aula. Aí, às vezes, a professora começou a perceber, porque pegava a prova e passou uma hora de aula e eu não tinha escrito nada, não tinha feito a prova. Né? Às vezes, só respondia algumas coisas e ficava viajando muito. Eu criava muitas histórias na minha cabeça. E, assim, tenho sorte de ter estudado numa escola que acolheu, né? Assim, a escola Jopa, né? João Ponce de Arruda, lá em Ribas, é uma escola estadual, que eles tiveram essa noção, essa assim, sacada, pô, vou acolher, peraí. Então, quando eu estava muito disperso, alguma tia ia lá, me levava para outro lugar, eu ia para a coordenação, ficava contando história para eles e tal, aí, de repente, já tinha respondido a prova, tinha feito a prova, brincando ali de outra maneira. Então, eu não conseguia ficar muito na sala de aula, e tive muitos problemas, né? Fui crescendo, aí foi assim, e às vezes a gente tem tem uma energia para gastar de alguma maneira que a gente não está conseguindo encontrar o caminho. Mas as ferramentas, né, que talvez estão dando, não é para consertar aquilo, mas não é para caminhar, né, o ensino para aquilo. E assim, eu contava muitas histórias. E aí chegava alguém assim, na escola, ia ter alguma apresentação, eles chamavam eu para contar história. Eu inventava essas histórias. E eu não sei, e era sempre muita piada, contava piada, isso desde criancinha. E eu tive esse acolhimento e professores que me ensinaram a passar isso para o texto. Falaram, não, faz isso aqui. Ó, isso aqui é poesia. Ó, faz uma poesia aqui. Então eu comecei a escrever desde muito cedo. E aí eu lia os livros que eles indicavam e escrevia. E essa facilidade com as palavras talvez me levou a ter uma facilidade com a música. Então ali que foi o primeiro contato com as palavras. Gostava muito de música, mas eu não tinha as ferramentas para reproduzir a música. Então eu ficava na minha cabeça, criava alguma coisa, uma poesia e coloquei. Depois, essas poesias que eu escrevia, quando eu era menor, ou então eu fui selecionando, e nessa época que eu montei a banda punk, eu já tinha muitas coisas escritas, mas eu tinha vergonha de colocar lá na banda. Até coloquei algumas músicas autorais e tal, a gente tocou, beleza, massa. Participando de festival lá em Ribos do Rio Pardo, e viemos tocar aqui em Campo Grande, no Holandês Voador, assim, De Ruanes, o nome da banda na época. E aí, enfim, a banda...
Power Trio, quarteto...
Não, era tinha um batera, o baixo, guitarra e voz. Isso era um quarteto... Que fazia muito cover, a gente fazia muito cover de Motorhead.
Uma boa escola, uma bela escola.
Sim.
Né? Muito legal.
É, a facilidade com os acordes.
Quando é que você veio para Campo Grande, Dom?
Nessa época. Porque eu tinha deixado a banda, comecei a escrever, me interessei por teatro aqui, em Campo Grande. E vim para cá para estudar teatro. Fazia filosofia na CDB. Isso lá em 2019. E teatro aqui. Então eu vinha de manhã, ficava na Praça Ari Coelho até da hora do teatro, lá no Aracibo Labanian. E então eu ficava ali na praça só analisando, às vezes tocava um pouquinho, trazia o violão na sacola e ficava observando a praça. E depois, no horário da tarde, tinha duas horinhas ali de curso, né? Curso lá no Araci. E depois disso, pegava um ônibus e ia para o CDB estudar. Meia-noite, 10 horas saía, meia-noite chegava lá em Ribas. Meia-noite e meia. E no outro dia, a mesma coisa. Assim, né? Passei alguns anos da minha vida fazendo isso, entre indas e vindas. É que é rapidinho, né? É a mesma coisa você pegar um ônibus e chegar na Moreninha, você chega em Ribas, né?
Muito rápido,
né? E aí o ônibus é confortável, tal. É legal.
Muito legal.
E nessa época eu cheguei a me concentrar, larguei essa ideia de música, que eu não tinha assumido ainda essa... Não, vou compor, vou
essa
cantar.
Essa veia, né?
Não tinha assumido. Para mim foi uma coisa que foi legal, mas massa. Beleza. No teatro, eu comecei a... Quando eu cheguei a Jair Damasceno, assim, como um mestre, um grande mestre que passou na minha vida, ele abriu muito a minha cabeça. Porque ele conseguiu, né, sintetizar em algumas tarefas ali do fazer o teatro.
Do fazer, né?
Que me encaixou. Eu falei, não, beleza, eu posso ser músico e eu posso utilizar isso. Inclusive, eu posso mesclar isso, eu posso utilizar disso. E naquele momento me acendeu de novo essa possibilidade. Continuei tocando, comecei a tocar as minhas... Aí a minha pira foi, não, quero tocar as minhas músicas autorais. Em 2017, eu fui para o CDB, mudei para psicologia. E aí eu queria entregar um trabalho, um artigo que fosse um CD sobre loucura. E aí eu comecei a escrever o que seria o Colônia, né? Colônia é um projeto meu que está super engavetado, mas foi o primeiro contato que eu tive com o microfone, com áudio, com o Grande Saldanha, né? O Sal, lá no estúdio Sal, ele pô, me abraçou o projeto, falou, não, vamos fazer. E a gente fez, ficou assim, uma experiência maravilhosa que eu tive de contato com o estúdio. É uma parada muito folk, muito deprê, assim. E o processo foi tão intenso para mim que começou a me deprimir também. Eu comecei a me adoecer porque... eu fui muito fundo, né, na luta antimanicomial, aí eu estudei Barbacena, e aí quando você começa...
Pega o cara, né, velho?
Quando você começa a estudar a loucura, o negócio assim...
Pega, aí, te pega, né?
E aí eu entrei num loop, assim, eu acho que foi um momento que eu... Mas será que é isso que eu quero, não quero? Aquele momento, assim, que a gente pode, talvez... que a sociedade fala, não, você não pode errar, mas para mim o que eu estou fazendo é certo, sabe? Isso é muito difícil a gente resolver na nossa vida, assim. Será que o que você está fazendo é o que vai dar certo, ou o que é dar certo, o que você vai fazer da sua vida? Então, nesse momento, assim, eu tive uma...
Bela pergunta, hein? O que é dar certo?
O que é dar certo, né?
Mas fica tranquilo. Ainda vai durar muito tempo assim.
Talvez eu tenha resposta. Sossega, né?
Pois é, cara. E aí, bom, depois dessa experiência do estúdio, eu voltei com as músicas que eu escrevia. Voltei para Ribas, abri um guarda-roupa, teve vários processos, né? Perdi meu irmão. Ele se foi muito jovem, né? Ele tinha 41 anos. Depois perdi meu pai em seguida, depois perdi minha avó, que foi assim, experiência para mim, assim, foi maravilhosa a vida dela, porque foi com ela que eu tive contato com outras culturas, né? Porque minha avó foi líder do movimento sindical aqui em Mato Grosso do Sul. E ela denunciou em 1989 um absurdo que estava acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul. Assim, um absurdo bizarro, né? Que era as crianças, né? O trabalho escravo nas carvoarias, né? Principalmente em Ribas do Rio Pardo.
Sim.
Ribas do Rio Pardo tem a maior extensão territorial aqui depois de Corumbá, né? A maior extensão territorial. Então, assim, tem muita fazenda lá e... A exploração infantil
muito, né?
Comia solta.
Isso foi amplamente divulgado pela mídia nacional e tudo. Foi um processo doloroso, né?
Sim, com certeza. E aí minha avó, ela participava do movimento, né? Pela luta dos trabalhadores sem terra, e ela visitava os acampamentos. E nos acampamentos... Eu não sei se vocês já tiveram essa honra de visitar.
Já toquei em acampamento.
Então, a cultura é uma coisa
e não foi uma vez só, não, viu?
Pois é, a cultura é acesíssima lá. A cultura ferve. A cultura ferve, porque as crianças não podem parar, né? Então, as crianças ali, eu criança, junto com outras crianças, então, a época de folia de reis para mim era assim, eu ficava encantado. E no dia mágico, da folia de reis, a gente
mágico.
Correndo daqueles palhaços lá. Cara, os caras batendo facão aqui.
Muda.
E a música. A música me pegou.
A capacidade de transformar uma pessoa, o que tem a arte e a cultura, é uma coisa
absurda. É fantástica.
O Dovale, vamos para a primeira música, que a gente já está fechando o primeiro bloco. As tuas histórias são muito bacanas. Tenho certeza que a nossa audiência hoje está adorando te ouvir. Vamos fazer uma... Você trouxe o violão para a gente fazer uma ao vivo? A gente faz uma ao vivo agora e já emenda com uma gravada para fechar o primeiro bloco do programa. Pode ser, Gilson? Dá uma ajeitada aí no... Aí, com o microfone, tudo bonitinho. O 2, pronto, já tô no jeito aqui, vamos soltar ou não? Deixa eu... A hora que você falar que tá pronto aí, me avisa, Dovale, que eu vou soltar a vinheta do Acústico 104, este tremendo quadro que a gente tem aqui no Cadeira do DJ. Tá no jeito?
Tá no jeito.
Vou soltar a vinheta então e você começa.
Acústico 104. Thank you.
quantas vezes errei por teimos de amor, por não ver o que já me contava o silêncio que vinha guardado dentro do seu peito, pormenores de um choro sem explicação. Deito o corpo na cama e sinto sua falta, amor. Nas vielas, no beco, na lata lotada, decorei o caminho das almas perdidas. No final tudo me faz lembrar dos seus olhos. Eu não entendo esse mundo que por dinheiro se faz matar, se faz morrer. Eu não entendo não esse mundo que por dinheiro se faz matar, se faz morrer. Tô fazendo o corre, dormindo na praça, amor, procurando um bico de área ou algo melhor, algo que me dê tempo pra ficar em casa, ter um dengo, um carinho, um cheiro, um lugar em você. Já não fico pensando se foi covardia, eram os nervos, o medo e a insegurança no ar, o que a língua gritava com tanta euforia. Eram dores, era solidão vindo me aconselhar. Eu não entendo esse mundo que por dinheiro se faz matar, se faz morrer. Eu não entendo não esse mundo que por dinheiro se faz matar, se faz morrer.
Demais, cara. Qual é o nome dessa?
Essa é Teimosia.
Teimosia, muito bom. Quando a gente voltar no segundo bloco, ele vai comentar as canções, tá? Eu vou fechar com Badulac, para a gente ouvir aqui a gravada. Aí ele já comenta as que são gravadas e as tocadas, tá? Segura aí, a gente volta já, já. Depois da canção, um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente manda brasa.
Arte, aqui é mato. Bem que eu podia ter tuas cores preferidas.
feridas pra você achar que eu tenho algo de arte. Bem que eu podia estar no filme do canal que você assiste no domingo junto com a sua avó. E eu podia ser aquele vestido florido e de segunda pra te carregar dentro de mim. Mas eu nem sei quem sou. Bem que eu podia ser até seu cobertor qualquer dia. Descansa em você. Bem que eu podia ser até algo concreto.
Bom, não posso me furtar comentar o final da canção aqui. Só para deixar o recado antes da gente voltar. Arnaldo Batista total, né? Não sei se você conhece o trabalho do Arnaldo. A gente vai comentar aqui na volta.
Boa música na cadeira do DJ.
Vem curtir na tela do cinema o CI. Muita diversão.
O melhor do cinema brasileiro está de volta ao UCI Day. Nos dias 27 e 28 de julho, assista nos cinemas UCI os principais indicados ao Prêmio Grande Otelo por um valor único de apenas R$10. Todo mundo. Confira o sucesso como O Agente Secreto, O Último Azul, Uma Mulher Sem Filtro e muito mais. Os ingressos já estão à venda. Consulte a programação completa e as classificações etárias em ucicinemas.com.br. UCI Cinemas. Viva essa celebração do cinema brasileiro.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é onde e aonde. O onde você usa para recuperar um lugar físico, a casa onde moro, a estrada por onde passei, vi uma fazenda onde se criam búfalos. Então, o onde recuperou fazenda, que é um lugar fixo, o onde recuperou casa, que é um lugar fixo. Eu não posso falar, fizemos uma bela partida, onde conseguimos a vitória, porque bela partida não é lugar fixo. Isso acontece bastante. Outra dica é o aonde. Aonde significa movimento. Aonde você foi. Aonde você vai. Aonde você quer chegar. Fica a dica, moçada.
Entrevista, Som da Terra e o convidado na batida, na cadeira do DJ. Brasilidades.
Brasilidade, estamos de volta com o programa Na Cadeira do DJ, hoje recebendo o ator, compositor, cantor, como ele mesmo gosta de referir-se, né? Referenciar-se, né? Compositor de músicas românticas, bregas, boleros e sambas. E eu gostei muito do comentário que você fez aqui em off, que a gente saiu do bloco ouvindo a canção a Badulac, né? Que faz parte desse projeto que você estava comentando, da loucura, do teu trabalho de psicologia
isso,
e tal.
Isso.
E eu comentei que tinha tudo a ver com o Arnaldo Batista, né? Foi na mosca.
Foi,
né?
Na mosca.
E você comentou aí do cinegrafista.
Isso. Em Nome da Loucura.
Em Nome da Loucura.
Isso. Muito. É um do documentário de Ovec Raton.
Fez agora todo sentido para a nossa audiência o que a gente acabou de ouvir. Assim. Sim. Isto é arte, meus amigos.
Aquela fase do primeiro vocalista do Pink Floyd também.
Sim. Sid Barrett.
Sid Barrett me influenciou bastante. Sim. Também. E esse tipo de música, assim, tem um eu esqueci o nome dele, cara, mas ele fez um sapinho nos anos, inclusive quem era muito fã dele, um artista, que fez um álbum que tem essa pegada de sonoridade, assim, de som, enfim, ele tinha esquizofrenia e ele gravou um álbum em casa, né?
Sim.
E depois eu lembro esse nome de. Depois eu coloco lá nos comentários lá para vocês. Perfeito. Comentarem na.
Ô, Dovale, o programa é meio curto.
Tá bom.
Porque a gente teria que fazer uns 3-4 programas para continuar esse papo maravilhoso com você. Mas antes de mudar de tema, de mudar de rumo, mudar o rumo dessa prosa, eu queria. Queria comentar com você, que os nossos ouvintes, a qualidade dos seus textos, a qualidade das letras que você produz. Realmente, as duas canções que a gente ouviu, um primor. As letras são primorosas.
Muito obrigado. Isso não...
E também a que a gente vai ouvir, que é a música do clipe Tamagotchi, que é espetacular. Espetacular. E aí você estava comentando... Também, para fechar esse assunto e a gente já entrar pro lançamento do Tamagotchi e tudo, né? Essa questão de que o Badulac foi a sua primeira experiência em estúdio e já saiu nesse nível. Você é um cara de sorte.
Então, pois é. Porque eu ficava... Eu dei muita dor de cabeça pro Sal, assim. Porque eu ficava ouvindo e reouvindo. Inclusive, tem uma galera que pede esse trabalho... E eu fico um pouco agoniado, assim, porque assim, a gente começa a jogar e a gente começa a jogar melhor, né? E aí, assim, você não quer meio que soltar os seus resultados ruins, assim. Lógico, pelo menos pra mim, na minha cabeça,
quer, né?
Na minha cabeça, esse resultado...
Você quer tirar o melhor, né, ali, né?
A gente acha que joga melhor.
A gente acha.
Mas o estúdio tem essa neurose também, né? O cara sempre achar que pode sair melhor.
Foi
do estúdio.
Eu acho que as composições também. Sim, assim, eu ouço que a gente tem que soltar o osso, né? Não, ó, chegou nesse ponto, beleza. Tem coisa que você precisa parar.
Deixa andar,
precisa,
né?
Precisa parar,
entrega. Vai tomar seu rumo sozinho, né?
Entrega e tudo mais. Parou. Você desiste, né, na verdade, porque se você ficar mexendo... Então, eu sou uma pessoa muito indecisa nesse sentido, assim. Qual sonoridade, qual textura que vai dar, o que vai sair? Será que eu vou poder ouvir isso em outras... Então, assim, é muito caro você... parir uma canção, assim, é muito caro. Então, quando sai um resultado bom, aquele resultado, basicamente, ele dificilmente é mexido, né? Então, para mim, no meu contexto, a minha preocupação mesmo era com a trama, com aprender, né? Com essa movimentação, escrever uma coisa, pô, o que fica repetitivo, o que soa bem dentro das composições. Né? Eu não sigo um padrão um padrão comum também de notas, de acordes, enfim, tem tudo isso, né?
Sim.
Como que soa isso? Exatamente. No final? Soa meio estranho, né?
Então, não segue um modelo, digamos assim, conveniente, né? Né? Da produção, do dicionário, né?
É isso, que já está produzido. E agora, o projeto do. Quando chega, cai o brega, né? Sim, aí já muda.
Já muda.
Né?
Vamos fazer mais uma canção para daí a gente entrar no Tamagotchi para finalizar o nosso programa. O que, que a gente pode... Sem ser Tamagotchi, né? Porque aí a gente finaliza tocando a versão do clipe, que está extraordinária. Faz uma outra aí, pode ser o último cigarro.
Beleza, você mandar, perfeito. Aí.
Bora fazer.
Fazer mais uma? Vê aí, Gilson, se está tudo certo com ele. De repente, aí... A hora que você estiver pronto, me avisa aí que eu vou soltar a vinheta do Acústico 104. Então vamos de vinheta e vamos mandar bala.
Acústico 104.
Já está bem tarde e eu aqui sentado à mesa, e em cima a carteira com o último cigarro. Eu já disse, eu já jurei, eu não vou mais mexer. Por favor, eu não consigo sair, eu já tentei, vem Johnny Walker conversando ali, dançando e trocando ideias sobre Nietzsche e Foucault. Eu me pego pensando em você e em tudo que eu disse. Será que eu consigo esquecer? Será? Estou largando meu vício por ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela. O problema já passou, o problema melhorou, e o sol ainda queima. Toda água é incolor em todo o céu, e ainda a flor em canteiro de obras. E o mendigo ainda fede a cachaça derramada. Estou largando meu vício por ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela.
Trocando um vício por outro.
Tô enferrujado.
Arte, aqui é mato.
Muito bom, muito bom, muito bom. Trocando um vício por outro, né? Tô largando meu vício por ela. Genial, muito bacana. Ô, Dovale, vamos falar agora do lançamento do clipe, da canção Tamagotchi, do Tamagotchi, do conceito, né? E o clipe é maravilhoso, que usa toda a arquitetura da cidade como pano de fundo. Tem também a questão desse brinquedinho que foi criado, que foi uma febre lá nos anos 90, se não me engano, e tem tudo a ver com a colônia japonesa também aqui no estado e tal. Comenta aí tudo, e depois vamos dar a ficha técnica aí, que tem muita gente boa gravação, na gravação da música, do clipe e tudo mais.
Bora lá, então. O Tamagotchi, ele surgiu numa letra. Sabe aquela poesia assim que você fica procurando no dicionário a palavra que você vai usar, que você vai surpreender? E aí eu fiquei com essa... meu amor vai se curar, eu sei que é difícil secar cicatriz no lugar que eu tinha um coração. Agora eu carrego e carrego o quê? Carrego o quê? Carrego o quê? E ficou. Cara, e aí fiquei um tempo matutando. E aí, de repente, eu tava pesquisando, não sei, eu pesquiso coisas às vezes aleatórias, assim, e tava pesquisando, e eu vi um tamagotchizinho, assim, vocês lembram? Isso aqui vai voltar e tá, a empresa relançou, né, o brinquedo. E isso foi lá em meados de 2022, por aí. Beleza, fiz a música. E depois de ter feito a composição, eu fico tocando ela. O meu segredo é ficar tocando no bar. As que a galera gosta, e a pessoa... Olha, aquela música que você tocou lá do Tamagotchi, como que é? Eu procurei e não achei, de quem que é? Aí eu falo, não, é legal essa música, né? Vou continuar tocando. É o meu termômetro, assim, pra ver se a minha composição tá boa ou não, né? Porque às vezes a gente também é aquele... fica adulando demais a cria, sendo que às vezes não é uma coisa que é legal pra todo mundo ouvir.
Sim.
Mas enfim, eu montei uma ideia junto com o Ali Ladislau, que fez a produção, né, do clipe. E a gente entrou na PNAB, né, ali Paulo Gustavo, e fomos contemplados com esse investimento.
O recurso para produzir.
Isso. E com esse recurso a gente consegue contratar a galera daqui que tem um trabalho autoral. E aí logo eu busquei o Gabriel e a gente começou a pensar na ideia. Já é assim, a música tem o Tamagotchi, a gente queria colocar o Tamagotchi no clipe. E o contexto com a Campo Grande. Campo Grande tem tudo a ver, né, com o Japão. Então, desde os anos 30, né, assim, a gente tem essa mescla de cultura tão bonita e tão importante para Campo Grande. A gente tem várias coisas, começa pela comida, depois vai pela arte, né, tanto a arte, nas artes plásticas, né, mas também, enfim, na música, na dança. E isso me pega bastante, porque às vezes passando por Campo Grande a gente tem símbolos muito grandes, né, do Japão, o arco da liberdade, muito, muito constante aqui esses arcos, né, e aí isso me questionava também. Então eu fui estudando e descobri que aqui, enfim, que a gente é quase que a segunda maior colônia, né, do Japão. Fora do Japão, a gente tem pessoas muito queridas, assim, uma cultura muito bonita, assim, sendo misturada à nossa, e que já viemos de vários lugares diferentes, né? E que já chegamos aqui, já tinha uma cultura. Então essa mistura toda, eu passei a trazer. Então, chamar isso para dentro do clipe. Eu conversei com um amigo, Lucas Miyahira, né? Ele é uma referência aqui também, em cultura japonesa. A gente pediu algumas dicas para ele. Por exemplo, o nome Tamagotchi, ele foi escrito diferente, né? Por quê? Porque eu enfrentei isso, direitos autorais.
Exatamente.
Eu enfrentei direitos autorais, né? Então, a gente foi barrado com os direitos autorais do nome, porque é de uma multinacional que dá muito certo, né, e tudo mais.
É que o Tamagotchi é escrito Tamagotchi, né?
Tamagotchi,
E aí você Você passou para X, né?
Isso,
você
a brasileira, X, né?
Ficou muito legal.
E aí, esse Tamagotchi são referências, né? O que a gente está fazendo com a nossa vida, assim, tanto com o digital, quanto também as formas de relação, né? A gente tá essa... A maneira com que a gente está se comportando com as outras pessoas está cada vez mais maquinicista. A gente, às vezes, se perde. Várias coisas acontecendo. Então, assim, chega para mim muita coisa na época que a gente estava produzindo isso, né? A tomada do chat, das inteligências artificiais. E isso está bugando, às vezes, com os nossos relacionamentos, né? Então, a ideia central parte daí.
E o Tamagotchi, ele está no escopo da tua discografia, né?
Sim, sim.
Você lançou vários singles, né? O Último Cigarro, que a gente ouviu.
Último agora, Cigarro,
Tarde de Outubro.
Então,
Tamagotchi e o além do EP Entre Bregas e Boleros.
Isso.
Né? Tem um EP, né? Que
você lançou. O EP, tá
tudo nas plataformas?
Tudo nas plataformas, lá no Spotify. Beleza. Spotify tem o clipe, né? No YouTube.
Busca lá Dovale com dois L.
Dovale com dois L. Dovale Real no Instagram. Isso.
Dovale?
Dovale Real no Instagram.
No Instagram.
Isso.
Perfeito.
Então,
quantos seguidores já tem lá no Instagram?
No Instagram, eu acho que eu tenho uns 5 mil seguidores, assim, né? São pessoas que realmente trocam ideia, assim, eu troco ideia com eles, são as pessoas que geralmente que eu conheço.
Tá bem, né? De seguidor, meu amigo?
É. Hã? Isso aí, geralmente é assim.
É muita coisa, hein, 5 mil seguidores.
A gente...
Fala aí, Dani.
Eu vou deixar o link depois pro Spotify
legal.
Pro teu YouTube.
Legal.
Lá nos nossos destaques lá dos...
Maravilha,
dos
lá, maravilha.
Tá aí quem redes, tá nos ouvindo aí, pode seguir o homem aí.
No Instagram da Cadeira.
Segue o homem aí que é bom, né?
Os projetos estão bombando, a gente tá com o Tamagotchi sendo apresentado aí na cidade... o movimento cultural aqui de Campo Grande tá vivo, tem gente que tá trabalhando, tem gente trabalhando duro,
apesar, vivíssimo. Eu queria bater aqui rapidamente a ficha,
uhum.
Né, ficha técnica, porque tem muita gente que a gente precisa citar, né, Dovale?
Com certeza.
Então, assim, a produção do clipe Tamagotchi reúne as vozes do Dovale, produção musical e arranjo do Gleiton Barbet, é isso?
Berbit.
E Silas Osmo. Mix e master, a mixagem e o master do Buguinha Dub, um dos produtores do Baiana System, que você comentou, né? E a captação do Jed lá no estúdio.
Exatamente.
45, no estúdio do Anderson Rocha. A ficha ainda conta com Leighton Berbit na guitarra, base e no guitarra solo, sax alto e flauta transversal, o cara toca tudo, né? Renan Nonato, este monstro sagrado da sanfona sul-mato-grossense e brasileira no acordeon, Jonathan Gonçalves na bateria e Ali Ladislau na percussão. O videoclipe tem direção do Gabriel Ribeiro, direção de fotografia de Gabriel Castilho Ribeiro também, né? É o próprio. Produção executiva do Alisson Jordan Ladislau, Gamarra, e produção da Gabriela Lima Ferreira, com realização da Fuga Produtora, viu, gente? O projeto também contou com Felipe de Jesus Sampaio como especialista em acessibilidade cultural. Passei a cola aqui todinha ou faltou alguma coisa?
Tá certinho. Tem mais a galera que ajudou também, o Bar do Ceará, lá no centro da cidade, visitem o Bar do Ceará. Tem o Pizza Pub, né, que tava com a gente e a gente fez as cenas lá, ficaram bem legais.
E tá, o clipe já está no YouTube, né?
Tá lá no YouTube, tá lá no YouTube.
E as plataformas musicais, os links das plataformas musicais, tem o link linktr.ee/Dovale Real.
Eu não sei nem o que é isso aí. Esse aí é o link que tá lá no Instagram.
Tá. E tem o próprio Instagram.
É, né? esse aí.
É o instagram.com/Dovale Real. Fácil de encontrar. Ô, Dovale, eu queria agradecer a tua presença. A gente realmente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria colocar os microfones da 104.7 Educativa FM para as suas considerações finais, agradecendo demais tua presença. Tenho certeza que a galera curtiu demais o programa de hoje, porque é muito, você é muito talentoso, as músicas são ótimas.
Muito obrigado.
Os textos excelentes e a cabeça melhor ainda, né?
Muito obrigado.
Pensa bem o caboclo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então, aos ouvintes, né, que vocês não só ouçam aqui a 104,7, mas também acompanhem os artistas aí nos bares, vá com a família, leve as crianças para nos assistir, para nos acompanhar, façam das nossas músicas a trilha sonora da vida de vocês, escutem no rádio, divulguem, enviem para os amigos, para as amigas, quando tiver aquele churrasquinho, bota para tocar. Vamos fazer a nossa cultura.
E convida
cultura.
O cara também.
Convida a gente também, né?
Contrata o cara pra tocar.
Tem uma
também,
gig
né?
nova aí, arrebentando aí,
Celitão. Eita!
Tem uma gig nova, um trio aí, arrebentando.
Tem, né, Duval? Tô sabendo.
Tem.
Tem que contratar. E aí o contato para contratar é no Instagram também?
Isso.
Ou você tem algum outro contato queira deixar?
É, tem o...
Pra contratação dos...
Trio Talismã.
Sim.
Trio Talismã, vocês podem entrar em contato com o Duvalho, com Silas Ózimo, seu Ózimo, ou no arroba do meu querido Pedro Espíndola, que é um presente, cara, pra gente. Encontrei ele aqui na cena, tocando quando eu cheguei em 2011, 2012, e agora reencontrei ele aí nessa fase tão bonita aqui da noite. Vamos... fazer a Feira Zirigue.
E eu gostei muito do nome do trio.
Trio Talismã. Sim.
Meu legal, pequeno, né? Talismã.
Meu pequeno Talismã.
Sensacional. Só tudo a ver com o repertório que vocês tocam, né? É. Porque tem que falar do repertório para despertar o interesse na contratação.
Isso, com certeza.
O repertório do trio Talismã é sensacional.
O nosso repertório é o estudo, né? O estudo da nossa área. O Pedro chega com o rock. Eu chego com o brega, que é essa parte da música romântica, e o Silas Ózimo chega com o swing do violãozinho dele, que é maroto, e a gente tá fazendo estudo. Parece que agora, eu acho que a gente vai estar participando dos bares, assim, e a gente está percebendo que a galera tem essa necessidade de ouvir as músicas que fizeram parte da trilha sonora delas.
Da vida.
Mas só que a gente pega essas músicas e a gente traz para o nosso jeitinho de tocar ali, né? Muito a gente bom. Faz as nossas versões e isso fica muito legal.
Muito bom, tá dado o recado. Um beijo no coração. Gilson Espíndola, Daniel
Mucabac. É nóis, professor.
E você que está aí na audiência, Terezinha, Evelise, você que está na audiência, queria agradecer o teu carinho com o nosso programa, com a nossa emissora, com a nossa grade de programação e principalmente, como eu sempre digo, com os nossos convidados, tá bom? Quarta-feira que vem a gente está de volta no mesmo horário. Um último adeus do Dovale para você. Diz aí, Dovale.
Então, dia 1º, Feira Zirguidum, dia 8, Bar da Célia chega mais. Que tem Trio Talismã para vocês. Duvalho, Pedro Espíndola, Silas Ózimo. A gente vai fazer o coração de vocês se derramar no salão aí. Chega mais.
A gente encerra o programa com Tamagotchi. Segura!
Te curar, eu sei que é difícil secar cicatriz no lugar que eu tinha um coração. Agora eu carrego um tamagotchi. Melhor perder que ter que se entregar, se esconder atrás da indecisão. O peito soluçando vai gritar: eu não mereço amor, a prestação. Vai sumindo devagar. Vai...
vai me esquecendo aqui. Sem início, sem final, sem despedida.